Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo. Estamos iniciando o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e muitos capões. Sempre uma grande alegria poder estar comunicando contigo. Hoje é sábado 25 de março 2017. Já estamos no dia 25, ou seja, o final do ano é só virar a esquina, já vamos chegar no final de mais um ano. E parece o seguinte, que foi ontem que começamos o ano. É impressionante. Sérgio Poleto, presidente do STR de Vacaria e Muitos Capões e vice-presidente da FETAR, seja bem-vindo. Boa tarde.
Obrigado, Bonese. Boa tarde. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham. Alegria, mais uma vez, poder estar aqui no nosso programa Vida Rural. A gente diz alegria, mas muito preocupados, né? Nós, antes de iniciarmos a gravação, nós estávamos conversando com os nossos acompanhantes através das nossas redes sociais, nossos internautas, é isso?
Isso aí.
E a gente fazendo alguns comentários aqui da situação nossa do país em função das reformas trabalhista, previdenciária, desse negócio da... Como é que é a carne?
Carne fraca.
Carne fraca, e a gente, pelo que percebeu, era carne podre, né? Porque realmente deixou muita gente preocupada. E nós também, como produtores, eu acho, e a gente como presidente do sindicato também está acompanhando um pouco isso, porque vai refletir também nos nossos pecuaristas familiares, né? Que criam, porque provavelmente isso... cai o preço, principalmente do produtor de milho também, a tendência é de que o preço pode ter algum retrocesso aí na questão do preço. E quem acompanhou, viu, né, de tudo isso que aconteceu, alguns comentários, inclusive, do Tura, que é o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Frango, de Suínos, enfim, dizendo que pode acontecer um grave problema a nível de país com relação... a venda do frango, a venda de suíno e a carne de gado também para outros países, que nós somos grandes vendedores, digamos assim, né, da carne para outros países, e daqui a pouco, se isso realmente parar as vendas, acontece aí desemprego, acontece aí problemas seríssimos. Então, estamos na expectativa aí que isso possa até ter sido um alarme falso, né? E tem muita gente também, né, Bonese, dizendo que isso pode ter sido uma estratégia do governo também, justamente para que tirar assim, o foco da população brasileira, para enquanto isso aprovar aí a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, passar meio que batido, sem inclusive as próprias lideranças sindicais e das centrais e tal, passar isso batido. Então estamos atentos a tudo isso, o que realmente pode acontecer com isso, e lamentavelmente a gente precisa dizer mais uma vez, né, a cada dia que a gente passa, mais vergonha a gente tem de dizer que a gente é brasileiro. Eu acho que para quem viaja para fora do Brasil, acho que chegando nesses países, e não precisa ir longe, mas acho que chegar lá e dizer que é brasileiro, eu acho que a gente se sente envergonhado.
O nível de corrupção assim está na estratosfera já.
Né? É
terrível.
Aonde tu começa a ver, e aí tu começa a ver coisas, uma vez era mais lá em Brasília e tal, e vem baixando. Quer dizer, quem acompanhou as informações agora essa semana começa a ver, por exemplo, aqui a nível de Estado, em Porto Alegre, por exemplo, dentro da própria Brigada Militar, os próprias pessoas da Brigada tendo parcerias, digamos assim, com grupos de bandidos, de marginais, que informavam, inclusive, onde é que ia ter blitz, onde que tinha, né, quer dizer, pegavam de gangues rivais, por exemplo, tiravam drogas, armas e repassavam para as equipes deles, quer dizer, então, e aí ficou meio que está sendo investigado, mas aquelas grande número de mortes que tem, daqui a pouco o próprio grupo esse dando todo o suporte. Então, a gente se pergunta, bom, em que país a gente está e onde é que nós vamos parar com tudo isso, Bonese? E aí a gente se pergunta o seguinte, bom, e para nós, agricultores, assalariados, trabalhadores, O que que vai sobrar para nós de tudo isso?
A conta. De novo.
A conta. O gás já subiu essa semana, né?
Quem está recebendo a conta da energia elétrica diz que também está tendo uma surpresa.
Pois é, aumentou também. O governo ameaçando toda hora, dizendo que se não aprovarem a reforma previdenciária, vai ter que aumentar imposto, porque não tem de onde tirar dinheiro. Quer dizer, então, estamos num país praticamente entrando à falência. Eu, essa semana, andei aí em algumas atividades e cheguei a dizer o seguinte: acho que nós estamos num país onde precisaria pegar todas as não sei quantas mil leis que a gente tem, botar tudo num saco, fazer um fogo e começar do zero. Quer dizer, terminar com tudo, acabar com tudo que se tem lei, porque o Brasil hoje é o país que mais lei tem.
Quem sabe uma nova Constituição, então?
Eu acho, porque do jeito que está, quer dizer, a Constituição nossa hoje, ela está sendo respeitada?
Capaz, de jeito nenhum.
Acho que aquela
uma Constituição foi criada por muitas mãos, muitas cabeças pensantes, os notáveis, não é? Que foram eleitos só para isso, fizeram uma Constituição perfeita. Era a pai de todas, ou a mãe de todas as constituições, mas só que ela liberou demais e muita gente fazendo má interpretação da Constituição.
Era a melhor Constituição do mundo, dito em 88, né, quando ela foi promulgada. Hoje, certamente, é a pior do mundo.
É que do jeito que foi levado. Por exemplo, se a gente pegar assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando eles fizeram o ECA, não é? Só pegam a parte onde a gente tem dos deveres, dos direitos da criança e do adolescente. Mas não pegam a parte dos deveres.
Exatamente.
São muitos, não é? A mesma coisa do idoso. O idoso tem que ser respeitado, por isso que tem o Estatuto do Idoso.
Do idoso,
Só que ele não é respeitado, mas está lá previsto na Constituição, sem contar as outras coisas.
Ah, e tem um monte de outras leis, né? Exemplo dessa que tu coloca, Bonese, assim, são leis exemplares, quer dizer, que dão exemplo para o resto do mundo, só que cumprir, né, não se cumpre. Então, infelizmente, estamos nisso, vamos ver o que vai acontecer. O ano que vem se tem eleição aí.
Graças a Deus que o ano que vem tem eleições.
É, mas vai demorar, né, da forma que está indo. Ainda bem que tu disse assim, nós já estamos final de março, início de abril. Nós precisaríamos já estar em, quem sabe, em março, abril do ano que vem.
Mas é rapidão.
É, tem que passar rápido, porque o estrago que já fizeram, que esse governo já fez em praticamente o quê? 6 meses, praticamente um pouco mais. Meu Deus, isso nem os últimos 5, 6 governos fez estrago dessa forma que estão fazendo.
Você percebe que a respeito de trapalhadas governamentais é em todas as esferas que a gente está passando?
Não, isso é verdade. Não, isso é verdade. Isso não pode ligar isso só ao governo federal, estadual também. Aí tu pega nos municípios, então. Meu Deus do céu, aí.
Na Caxias do Sul, o vice-prefeito disse que ia renunciar, renunciou, depois não quero mais renunciar.
Agora não quer mais renunciar, eu vi isso essa semana também, né?
Então, aliás, o Daniel Guerra tem uma cara de bom moço, né? Mas ficou
tem.
Só na cara de bom moço.
Então assim, ó, e aqui por perto também a gente tem visto aí cada atrapalhada dos
Meu
nossos prefeitos,
pai.
Vamos torcer que eles consigam se recuperar, né? É que nem ser um zagueiro num time de futebol e levar uma driblada bem feia do atacante, né? Torcer que o cara consiga se recuperar e...
Mas quando é desconcertante, não recupera mais, não, tem que substituir.
Porque o que falam dos nossos prefeitos da região aqui também, olha, meu Deus do céu.
Uma atrapalhada atrás da outra.
Isso que nós estamos com apenas 3 meses de gestão. Eu imagino daqui quando chegar nos 2 anos, indo para os 3 anos de gestão, como é que vai estar esses municípios. Vamos torcer que isso melhore, porque senão vai acabar sobrando para quem? Para nós.
De novo.
De novo, outra vez. Né? Então,
mas agora, Sérgio, que dá tempo ainda neste bloco, você passar as ações realizadas ao longo da semana. Daí a agenda a gente deixa para o próximo bloco também e outros comentários, pode ser?
Ok, pode ser sim. Então, na segunda-feira, estive conversando com o secretário da Saúde, o Douglas, né, com relação aí às atividades que nós fizemos no Plano Safra. E aí alguma coisa nos surpreendeu. Teve mais gente sendo atendido fora do horário do Plano Safra do que no horário estabelecido pelo Plano Safra. Não na parte odontológica, principalmente na parte médica. Então, nos próximos dias, a gente vai estar se reunindo também com o Eliseu, que é o presidente da HPOME, para a gente tentar ver o que realmente houve. Se não houve aí um contato com as empresas, com a Secretaria da Saúde, o que realmente aconteceu. Mas foi um bom número, mais uma vez. tanto nós lá no sindicato, que encerrou agora no dia 23 o nosso atendimento, lá na UPA, onde foi feito o atendimento, também encerrou, mas com números assim, bem expressivos, mais uma vez, do atendimento, que mostra também da importância dessa parceria e desse trabalho em conjunto, principalmente para dar uma qualidade de vida aí melhor para os trabalhadores que vêm de fora, de outros municípios, de outros estados e do nosso estado também buscar o trabalho aqui em Vacaria. Na quinta-feira, então, aconteceu uma reunião lá em Lajeado Grande, município de São Francisco de Paula, dos territórios Campos de Cima da Serra, também com vários pontos aí de pauta, encaminhamentos aí com relação à agricultura familiar, pecuaristas, salariados, e estivemos lá. Na quinta-feira de manhã também, 10 horas, aconteceu uma reunião na Secretaria da Educação, onde Tubonese e a professora também participaram, discutindo aí algumas questões relacionadas às escolas do campo, né, do meio rural, da participação da Secretaria da Educação junto ao nosso jornal Vida Rural, para que eles continuem colocando aquelas matérias que estavam sendo colocadas. E ontem, sexta-feira, então, em Porto Alegre, lá na Assembleia Legislativa, aconteceu uma audiência pública discutindo aí a questão da legislação trabalhista. Nós já discutimos aqui, já falamos, aliás, no início, né, do que está previsto aí, o que pode se perder. Então, essas foram algumas das atividades aí, claro que as atividades do dia a dia, de atendimento, de trabalho, de visita aí, continuaram sendo intensas. E também nessa semana aí, a Luciana, a Lisiane, passaram aí todas as empresas distribuindo nossos folders, convidando então para o grande evento dia 6 de maio que acontece lá no CTG Porteira do Rio Grande.
Importante destacar, como é que está a recepção dos trabalhadores, Sérgio, a respeito deste grande evento?
Olha, Bonesi, eu acredito que vai faltar espaço, né? O pessoal está gostando, está achando muito importante isso aí. E é bom dizer, né, que os ingressos são limitados. Então,
tem 900 ingressos, né?
Tem 900 ingressos. Então, os primeiros que chegar vão levar, né? Mas todo mundo ficou assim, bah, nós vamos lá. Então, a partir aí de agora, já podem passar no sindicato, trazer junto a carteira de trabalho e a última folha de pagamento, se aparecer lá o desconto para o sindicato, e retirar o seu ingresso. Não precisa ser a pessoa, pode ser alguém da família, enfim, que possa ir lá retirar o seu ingresso.
Muito bem, o evento é dia 6 de maio no CTG Porteira do Rio Grande, na luta pelo crescimento e qualidade de vida de agricultor, do assalariado e também da família rural. STR de Vacaria comemorando 55 anos, Sérgio.
Pois é, uma história, né? Uma história. Estamos disputando com a Rádio Fátima aqui, né?
50 anos a Rádio Fátima.
É, a Rádio Fátima 50. É, em abril também,
abril,
né?
Dia 28 de abril.
E nós, dia 23 de abril, 23. 55 anos.
Na Rádio Fátima eu estive oficialmente por 5 anos ali, viu?
É, toda faz manhã. Parte dessa história. E eu também me considero fazendo parte dessa história da rádio, porque mesmo não tendo o nosso programa aqui, faz tempo que nós temos o programa aqui, eu sempre contribuí, ajudei, dando entrevista, trazendo informações para a rádio. Então, acho que essa parceria nossa aí, e nós vamos estar nessa parceria junto lá no dia 6, porque a FETAR vai prestar uma homenagem também à rádio pelos 50 anos de história e principalmente pelo apoio que eles têm nos dado para o sindicato e para
a
FETAR.
Viu? A Rádio Fátima colocou no ar, está no ar aqueles spotzinhos das personalidades falando sobre a Rádio Fátima. Aproveitamos e fizemos o nosso spotzinho aqui falando, né?
É verdade.
E que momento, agora também fomos pro ar.
Mas eu gravei isso, eu gravei também, né? O Vladimir me ligou, eu gravei, só que eu não ouvi ainda a minha homenagem à rádio. Mas quem sabe viajando aí eu vou conseguir ouvir daqui a pouco.
É verdade, a Rádio Fátima merece todos os louros, né, desta conquista de chegar aos 50 anos. E aí diz, né, para os próximos 50 anos, e entrando agora também num outro mecanismo de comunicação, que é o FM.
Exato.
Logo, agora, acredito, nos próximos meses já começa o FM da Rádio Fátima. Que beleza também.
Pois é, e o Paulo que vai se preparando, nós queremos mais espaço aí, né?
No mínimo mais meia hora. Sérgio, vamos fazer o seguinte, uma pausa para os comerciais, e aí, então na volta vamos ouvir o vereador Marcos Lima, vamos projetar também a próxima semana e alguns recados finais. É um instante só e a gente já volta.